Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, baby girls, pretty boys, gublernatics, criminatics, enfim, fãs de Criminal Minds. Meu nome é Patrícia Angélica e esse é o podcast da página Criminal Minds BR. Como tudo que é feito na página, no Facebook, no Twitter, no blog, ele é feito especialmente para vocês, fãs. Então participem, comentem, compartilhem e o melhor, vocês podem estar com a gente aqui numa das próximas gravações. Se quiser participar, é só falar nos comentários do Facebook ou do blog que a gente vai combinar com vocês para gravar. Então vamos deixar de blá 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 e vamos logo ao que interessa, que é falar sobre a estreia da 10ª temporada. Eu não tô sozinha, eu tô aqui com a Carol dos Reis. Oi, Carol!
Olá, gente, tudo bem?
Carol, fala pra gente, se apresenta. De onde você é? O que você faz da vida? Qual é a sua relação com o Criminal Minds e a página?
Então, gente, eu sou a Carolina, sou estudante de Direito, sou mega fã de Criminal Minds e ajudo na página Criminal Minds BR com a galera toda lá.
Beleza. Tô também com a Dayana Alves Coelho. Fala aí, Day.
Oi, pessoal. Assim, eu vou ler aqui a minha ficha, mais ou menos. E eu sou bióloga de formação, professora. Tô estudando tecnologia da informação agora. E na página Criminal Minds BR, eu contribuo com as traduções. Então, as reportagens que vocês encontram lá, traduzidas e algumas reportagens originais, em grande parte, quem está fornecendo para vocês sou eu. E Criminal Minds, assim, acho que está no topo da minha lista das minhas séries preferidas. E eu acompanho já há pouco tempo, apesar de tudo, acompanho há uns 2 anos, mas o vício faz a gente acabar correndo atrás das informações, então já agreguei algum conhecimento sobre a série. E vamos aí conversar e discutir o primeiro episódio.
Isso aí. Também tô aqui com a Débora Gutierrez. Fala aí, Deb.
Tudo bem? Boa noite. Bom, minha história, eu sou uma psicóloga de formação, mas eu não trabalho há uns 20 anos com isso, mais ou menos. Eu trabalho como autônoma, tenho casa, filho, toda aquela coisa que a gente já conhece de um pessoal que tem 3 turnos. Mas a minha grande paixão ainda é o cinema, ainda são as séries. Eu tenho essa paixão há muitos, mas muitos anos. E Criminal Minds eu comecei a assistir, em especial Criminal, eu comecei a assistir o primeiro episódio, na data certa. Foi uma série pela qual eu me apaixonei, entre algumas outras. E eu contribuo com 3 blogs. Na verdade, eu tenho um blog, que é o Queimando a Língua. Eu contribuo também com temporadas em série e também com a página do Criminal Minds BR, com reviews e alguns outros comentários. E vamos discutir aí, ver o que a gente consegue agregar com relação ao episódio e toda a mitologia da série, ok?
Ok. E por último, mas não menos importante, a charada da nossa nova agente, Kate Mendes. Tudo bom, Kate?
Oi, oi, gente, tudo bom? Então, eu sou a Kate, eu sou estudante de Direito, assim como a Carol, e eu sou dona da página de Jennifer Love Hewitt BR, que agora é parceira da página Criminal Minds BR, e aqui estamos, né, eu tô conhecendo a série agora, já peguei alguns episódios, gostei bastante, e tô aqui se eu puder, fazendo mais informações sobre a Love, e ajudando para que vocês possam conhecer um pouco melhor.
Tá, beleza, obrigada. Então, vamos começar. Primeiro, assim, o que vocês acharam do roteiro do episódio, né? Vamos começar bem geral, assim. Quem quer começar? Débora?
Pode ser, não tem problema. Tá ok. Eu acho que o pessoal de Criminal Minds, produtores, roteiristas, eles aprenderam muito com o tempo. Eu acho que algumas falhas das quais eles sempre foram cobrados no início da série, eu acho que eles estão cobrindo e eles conseguiram cumprir isso com maestria nessa exibição de primeiro episódio da temporada, no que diz respeito a não deixar, não deixar portas abertas, não deixar nada em descoberto. Amarraram todas as pontas, quer dizer, eles falaram da Prentice, que esteve com eles no episódio final, que eventualmente poderia ser realmente convidada a voltar, e foi, de fato, esclarecendo que ela não teve interesse. Eles cobriram o fato do Reed ainda sentir dores, ainda ter alguns problemas com isso, a Penélope, que ainda está traumatizada. Eles mencionaram a Fever, que é alguém que apareceu na sexta temporada e que... de uma certa forma, não teve lá um grande contingente de fãs, mas agradou aquelas pessoas que gostaram da passagem dela pela série. Então, eu acho que, além de ter sido um excelente episódio no que diz respeito ao OneSub, a criação da trama em si, e que a gente já sabe por antecipação que vai ser um arco durante toda a temporada, eles conseguiram amarrar algumas pontas de forma muito interessante e introduzir o personagem da Kate com bastante eficiência. Porque em alguns outros casos, o caso da Blake, por exemplo, o pessoal reclamou que eles demoraram muito a dizer quem ela era, o que estava lá, o que tinha feito. Então, com a Kate, eles já deram uma introdução legal, eles já fizeram ela se sentir, vamos dizer, parte da equipe, na medida em que, por exemplo, ela já cruzou com o pessoal num karaokê, quer dizer, ela não é totalmente desconhecida deles. Então, é uma coisa que ficou mais fácil de introduzir. E... o caso em si, que eu achei bastante interessante, a gente, vou parafrasear aqui a Garcia, a gente acha que já tinha visto de tudo na vida, e realmente a gente de vez em quando descobre umas coisas assim extraordinárias. Eu acredito, o Jim Clemente uma vez comentou, que todos esses casos são muito pesquisados, então assim, não é uma coisa que caiu do nada, deve realmente haver pessoas assim, deve ter casos dessa, pessoas que têm esse problema com essa acrobofilia, olha que lindo. Esse feitiche, né, por órgãos, pernas, braços, enfim. E, enfim, eu acho que isso vai render muito além do que apenas um caso e só... eu acho que isso não vai ficar não sei, isso é um palpite meu aí também, já é uma coisa que eu tô colocando a mais. Mas assim, eu acho que não vai ficar... Hã?
Não, você realmente achou que eles vão...
eu acho que essas mulheres não estão... eu não sei, é palpite, não, tá? Eu só vi um episódio, não dá pra inferir muita coisa. Mas a sensação que eu tenho é que isso não é... elas não são raptadas apenas para venda de órgãos. Eu tenho a impressão que pode ter uma ligação com, enfim, exploração de prostituição, venda de órgãos... enfim, eu acho que isso vai um pouco além do que eles mostraram. Porque, se for só isso, fica meio estranho conduzir isso aí por boa parte da temporada, né? Eu acho que eles vão aos poucos descobrir que essa rede que se espalha por aí, porque veja, quando aparece a tela, parece que ela está disponível para leilão.
Não, e aparece a vítima que eles resgataram, né, também.
É que eles tinham acabado de raptar. Não,
aparece aquela menina, gente. Certeza.
Sim, mas todas elas...
aquela que cortou só o braço e ela saiu correndo. Aparece também naquela tela.
Não.
Anteriormente, né?
A que foi capturada só, né?
Mas ela aparece lá naquela tela como sold. Entendeu?
Não, lá disponível naquele momento aparecia só que tinha sido sequestrada. Eu acredito que isso deve envolver muito além de apenas a venda de pernas, braços, esse feitiço todo maluco. Eu acho que isso vai muito além, porque senão eles não vão ter como cozinhar o galo durante 24 episódios.
Não, é verdade.
Então eu acho que vai ser bastante interessante.
Não diria mais realmente tráfico de pessoas, não é uma coisa.
Exatamente.
Porque venda de órgãos entra como tráfico humano também. Entendeu?
Tráfico de órgãos é uma coisa, o tráfico humano é outro. O tráfico humano você vende pra prostituição, como escrava. E o tráfico de órgãos, você vende o órgão. São coisas bem diferentes.
Eu sei, Débora, mas tudo isso entra em tráfico humano. Porque,
tipo, sim, assim,
você está traficando coisas das pessoas, vamos dizer assim.
Que veja, o rapaz falou, aquele que foi o primeiro que foi interrogado, ele falou assim, a gente pede qualquer coisa e eles arrumam.
É.
Então eles podem arrumar qualquer coisa, pode arrumar um rim para transplante, exato, pode arrumar uma mulher para ter escrava. Enfim, aí eu acho que a rede deve ir muito além do que apenas esse caso inicial.
É, não, eu também acho, eu fiquei com essa sensação também.
Dai
alguma coisa a acrescentar, Carol?
É, então, eu achei que o episódio foi, comparando com as duas temporadas anteriores, eu achei que foi uma estreia de boa qualidade.
Uhum.
Eu achei que o roteiro foi, como a Débora disse, foi bem amarrado, bem estruturado. Tem, assim, pequenas falhas e também pequenas surpresas ali para quem souber olhar.
Você tem alguma coisa falha para contar?
Eu percebi uma falha, assim... A questão da parafilia em si. Como que funciona? O que acabou sendo revelado, o unsub, ele sim é o que tem a acrotomofilia, a parafilia que eles descreveram.
Uhum.
Só que o cara que foi capturado primeiro, esse desejo específico dele aí, só pelos membros, não tem um nome específico. Mas depois pensando, eu acho que foi a estratégia publicitária deles de divulgação do episódio. Por quê? Nos momentos que a gente observou todos os vídeos que eles divulgaram, as promos, os previews e tudo mais, o que a gente viu? Que o personagem do Cares Beat seria o suspeito principal, não foi mais ou menos isso?
Isso.
E acabou se revelando.
Mas vamos enganam,
hein? Acessório.
Não, mas eu concordo. Episódio, mas é isso, eu nunca acredito na promo.
Eu percebi que eles estão espertos em relação a isso também. Não só ter aquele cuidado de amarrar as pontas soltas, mas também deixar o telespectador com uma ideia e ele só vai saber o que realmente é quando ele assistir o episódio inteiro, completinho.
É, porque eu lembro que antes, né, o suspeito era revelado muito cedo. Eu lembro...
Não, na verdade, tínhamos começado no episódio, né? Metade do episódio, geralmente.
Não, porque mas não foi... já teve...
Eu lembro
de episódio. Deve ser revelado muito no início.
Isso foi... Eu achei que foi bacana, assim, essa estratégia que eles usaram. Vamos ver como que vai ser, assim, nas outras divulgações dos outros episódios.
Isso.
Mas isso é bom, porque você deixa quem tá assistindo... Curioso quando vê os vídeos, quem gosta de spoiler, né, se assiste. Curioso pra ver o que vai acontecer. E quando a pessoa assiste, ela se surpreende muito, porque não era bem aquilo que tava imaginando.
Que ela imaginava, né?
É? E nesse ponto... Quer falar uma coisa, Débora?
Não, eu ia dizer só que eles cometeram um erro muito grave, um único erro muito grave. No momento em que o Rossi mostra uma fotografia... A JJ fala assim, ela é muito parecida com a nossa vítima. Não sei se vocês perceberam isso. Se ela estava sem rosto, ela estava sem pernas, ela estava
exatamente.
Sem nada.
Exatamente. Isso foi uma falha.
Foi o erro, exatamente. Foi o erro mais grave assim, do episódio na minha
ela
opinião.
Ela não tinha cabeça, né? Como é que você vai olhar e falar, parece essa vítima?
Exatamente. Um tronco não dá para aparecer. Ela não tinha tatuagem, não tinha nada, né?
É.
Então, na verdade... eu
achei... E se ela tivesse, ele teria retirado.
Na verdade, a gente não pode ser assim hiper criteriosa nesse tipo de coisa, porque senão realmente eles têm só 45 minutos para fazer a escola.
Claro.
Então eles não podem, às vezes o pessoal reclama e tal, mas eles têm que condensar um pouco, porque a gente é chato mesmo, a gente que é fã mesmo, a gente é meio chato em relação a isso, mas tem que relevar. Eu até estava pensando se eu falava ou não, porque assim, vamos dizer, é um nível assim de exigência que muita gente não deve ter percebido, entendeu? Mas a gente já está mais escolada, acaba percebendo. Mas eles têm 45 minutos para resolver o problema, essa que é a verdade. Então a gente às vezes quer uma coisa muito mirabolante, mas tem que passar por cima de algumas coisas e deixar aqui meio barato. Né? Eu mencionei porque eu achei que foi um erro muito grave, né? Mas assim, outros menores, assim, a gente nem considera, porque senão eles não fazem o episódio no tempo certo, né?
Então,
e aí, Carol?
Vi, gente.
Eu adorei o episódio. Adorei a Jennifer, né? Eu realmente tava torcendo por ela, né? Porque eu simplesmente não aguentava mais o povo reclamando da atriz que tinha entrado. Gente, a atriz saiu porque ela quis. Entendeu? Eu não aguentava, eu realmente não aguentava mais. Né? E assim, eu gostei do tom que colocaram pra ela. Né?
Também
ela
gostei
já,
muito.
É, eu pensei realmente no episódio onde que a Paget, a JJ e a Penelope vão no bar, né? Com aquele cara, né? Tipo, é aquela. Quando. Não sei se diria bem quando começa a amizade delas, né? Mas assim, ela já. Porque é aquilo, né? A Penelope geralmente é mostrando como fã, né? Lida com a nova chegada, né? E as conversas das duas, né? E o povo lá chamando a atenção, menina, a gente tá trabalhando, né? Eu realmente gostei muito da entrada dela, achei ela divertida. Não sabia que a garota, eu tinha aquela suspeita, né, mas de que a garota era a filha, né? É, mas a minha mente também vai bem além da dos roteiristas, né? Né? Mas realmente eu gostei do episódio, gostei do caso, fiquei muito nervosa. Eu acho muito engraçado.
Muito tenso, né?
É, eu falo que é muita informação algumas coisas, né? E é. Esse episódio foi muita informação, logo pra estreia. Mas assim, me deixou animada pra temporada. Coisas que, por mais que eu goste muito de Criminal Minds, nem sempre ocorrem.
Tá, e você queria acrescentar alguma coisa sobre a acrotomofobia?
É, não, então, eles poderiam ter explorado uma coisinha a mais no episódio, mas como a Débora falou, 45 minutos é pouco tempo. Como eles começaram a tratar do tráfico de pessoas e com vendas aí, leilões de pessoas pela internet, eles poderiam ter explorado uma coisa legal. Às vezes esse site aí que as pessoas estão sendo vendidas, né, ofertadas, provavelmente é um site na Deep Web. Vocês sabem o que é Deep Web?
Eu sei. Então,
provavelmente é um site da Deep Web. E o episódio em si, a parafilia em si, a acrotomofilia, o que o OneSub fazia com as pessoas? Ele retirava os membros e depois a cabeça. E na Deep Web a gente tem a venda de bonecas humanas, né? Não sei se vocês sabem disso. Uhum. Pessoas sem os membros. Então, assim, péssimo isso, é péssimo de ver, de falar. Mas, pra quem conhece um pouco dessa parte de venda na Deep Web, associou na hora quando viu o final do episódio e pensou, poxa, imagina se o cara não tivesse descartado os corpos. Ele teria como ganhar dinheiro vendendo esses corpos desmembrados na Deep Web. Então, assim, tem muita coisa além no episódio pra gente analisar e pra gente pensar. Mas assim, em termos do unsub em si, eu vi umas coisinhas no episódio que são bacanas e são características do ser humano. Estereótipo, gente. Eu achei assim, tem alguns estereótipos dentro do episódio que é bacana a gente comentar. Por exemplo, eles criaram o perfil. Não criaram o perfil de suspeito?
Sempre criam.
Seria uma pessoa isolada, solitária, tal, que talvez tivesse sido rejeitada, muito rejeitada ao longo da vida. Beleza. Aí eles chegam e encontram quem? Um pai de família. Então eles tinham o quê? Aí já tá o primeiro estereótipo. Pai de família? Pai de família não faz coisa desse tipo. Pai de família não mata, pai de família não desmembra, pai de família não tem atração sexual por pedaços de pessoas. Esse foi o primeiro estereótipo que surgiu. Eles ficaram totalmente surpresos, porque o cara era muito diferente do que eles tinham criado no perfil. Aí, beleza. A próxima pista qual foi? Eles foram parar na casa de um professor de anatomia, não foi? Nossa, é professor de anatomia. Esse é o nosso assassino. Mais um estereótipo. Só porque ele tem conhecimento de anatomia, ele faria isso? Ele mataria as pessoas cortando seus membros vagarosamente, torturando? Um professor de anatomia faria melhor do que o OneSub fez. Ele teria um conhecimento maior e faria, assim, acho que bem feito, se formos considerar. Esse foi o segundo estereótipo que surgiu. Então, assim, eu pensei, eles demoraram um pouquinho para perceber que eles estavam na casa da pessoa errada, não era exatamente aquele o assassino. Mas tudo estava conectado, né? Só que algumas coisas, assim, eles demoraram muito, as informações estavam ali na frente
deles. O que deve ser a realidade, né, Dai? Na verdade, uma vez eu estava lendo, assim, eles realmente ficavam de pé toda vez que eles passavam o perfil. Teve alguém que perguntou isso uma vez no chat, eu não lembro com quem que foi o chat. Então o rapaz explicou que não é assim, que na verdade eles fazem reuniões, essas reuniões levam 2, 3, 4, 5 dias, onde Sim. eles discutem os perfis, né? Obviamente que como o episódio é curto, eles têm que condensar isso, né? Então eu acho que é mais ou menos o que é a realidade. Os caras não sentam lá e adivinham o que acontece. Né? Eu adoro quando eles erram. Porque se torna
Mas
mais
sim,
simples.
Isso que foi o bacana, Débora.
É. Uhum. Eu acho que o que deu a graça
mais
foi
isso.
Uhum.
No final, o que a gente viu? O perfil deles foi certeiro. Só que ao longo da investigação, eles cometeram erros. Por quê? Porque eles julgaram demais, muito previamente. Eles tiveram essa questão de estereotipar todos os suspeitos que eles encontraram pelo caminho. Então, é uma coisa que às vezes acontece quando eles criam os perfis e é bacana da estruturação do episódio. Foi caminhando de forma que os erros levaram a descobertas e levaram ao unsub lá no final.
Inclusive a dúvida da própria Kate, quando ela vai falar com o Roth. O Roth também, ele é aquele jeito meio egoísta dele, eu resolvo primeiro, depois faço com a equipe, né? Mas Sim. ele também ficou desconfiado. Primeiro a Kate, depois ele. Quer dizer, não batia exatamente com o perfil. Então, tanto um como o outro levantaram a coisa. Bom, será que acabou aí? Entendeu?
É.
Então, acho que, eu não sei se vocês tiveram essa impressão, eu tive.
Eu tive.
Ela ficou com essa dúvida, ele sanou, tipo assim, vai pra casa, você não pode fazer nada. Mas, na verdade, ele também, quando ele abre a ficha, que ele fica lá batendo a caneta na mão, é uma forma de dizer, não, eu também tô cismado, não vou falar ainda nada, porque a gente não tem argumentos ainda, mas aqui tem. Entendeu? Mas ele também então, ficou com a pulga atrás da orelha.
Ô, Débora, você...
Gente,
você vamos. Tem algo a falar do episódio?
Como foi ela como atriz, né?
Não, calma que a gente já vai pra esse assunto. Uhum. Da Jennifer. Kate, opinião geral do episódio.
Todas as opiniões que foram expressas aqui, eu acho que foram bem contemplativas. Eu acho que, resumidamente, a gente falou de vários aspectos importantes que eu pude perceber no episódio. Eu achei bastante interessante o enredo. Como a Débora disse, eu também acredito que tem muito mais para ver aí na frente, que esse caso é bem maior do que o que a gente viu. O próprio final sugeriu isso. Realmente, a questão dos erros aproxima o próprio caso, a própria história, um pouco mais da realidade, porque não dá para acertar de primeira, né, gente? Não tem como acertar.
Sim.
E eu achei bastante interessante, eu gostei muito, eu acho que tem muita coisa interessante pra gente descobrir, pra gente cogitar, pra gente ver aí pela frente.
Então, gente, só é porque depois que a Débora falou, eu parei pra pensar. Essa coisa de depois talvez descambar pra um tráfico humano, não sei o que lá, será que num futuro, quando eles forem começar a resolver esse caso, não vai acabar envolvendo a antiga divisão que a Callahan trabalhava? Porque pelo que eu entendi, ela trabalhava exatamente nessa divisão, né? De tráfico humano, pedofilia e sei lá mais o que, não é?
E pelo que nós vimos de alguns spoilers aí, em algum desses primeiros episódios, a Kate vai se envolver de alguma forma. Eu não tô segura se é esse primeiro episódio que foi dito que isso aconteceria, mas foi dito que ela vai acabar se envolvendo em uma confusão. Pode colocar ela ou a família dela em problema.
Já no terceiro episódio mesmo. Que vai ter um pouco assim da relação pessoal dela. E os problemas pessoais dela e segredos vão acabar influenciando na investigação, né? Então, a gente vai ver muita coisa dela ainda.
Então, já que a Carol tá ansiosa, vamos botar a Kate no centro da roda e agora ela vai falar pra gente sobre, exclusivamente, a nova agente Kate Callahan e a atuação da Jennifer Love Hewitt. Por favor, Kate.
Então, gente, eu achei bastante interessante o modo como ela foi introduzida na série também, o modo como ela foi recebida. Eu acho que, pro desespero que a gente tava por ver, por conhecer a personagem, é bom que eles não enrolem tanto, mas ainda assim, eles deixem um pouco a se imaginar, a se questionar, porque eu percebi, por exemplo, na última cena dela com a Maggie, com a garota, né? Que eles, por um momento, depois de, durante todo o episódio, eles focarem nela como profissional. No final, eles fizeram essa coisa interessante de mostrar ela como um ser humano que tem uma vida pessoal. E mostram ela chegando em casa e aquela surpresa, uma garota dormindo no sofá. E no momento em que ela senta, eu não sei se todo mundo percebeu, mas eles focaram no, na mão dela e ela tá usando a aliança. E em um momento, assim, eu acho que ninguém tinha se perguntado, ah, será que ela é casada? Será que... Eu acho que todo mundo tava olhando apenas para a profissional. E foi mostrado a aliança e depois se tirou o foco dela e voltou-se o foco para a garota, mas... É, eu acredito que todo mundo imaginou que fosse filha, mas houve aquela coisa no final, a menina abraçar ela e chamar ela diretamente pelo nome, né? Então eu acho que isso deixa aquela interrogação, quem é essa garota? Quem é a Kate? Como é a vida dela? Quem é ela por trás da detetive, da agente?
E é bem provável que isso seja revelado no terceiro episódio,
né? Exatamente.
Que aparentemente ela é sobrinha, né? Por um texto que saiu por aí, parece que ela é sobrinha.
De uma podemos irmã falar spoiler?
Uai, pode? A gente vai falar
de spoiler.
Nós vamos falar de todos os spoilers, gente.
Spoiler pra todo lado. Aqui, isso aqui tem que vir com aquele alerta de spoiler, entendeu?
Eu ia falar isso, é que tem gente que não gosta.
Tem mesmo.
O podcast tem que vir com alerta de spoiler, porque a gente vai falar dele.
É verdade. Olha,
já saiu toda essa história que aqui a gente tá levantando, na verdade já saiu, né? Quem acompanha spoiler já sabe exatamente quem é a menina, como aconteceu, de onde ela veio.
É, assim,
quanto tempo ela é, hoje, em setembro, ela teria perdido a irmã e o cunhado no atentado. E teria criado a menina, que já faz, acho que 10 anos, né? Ou 12 anos, ou 15, não sei lá.
11 de setembro faz 13 anos, foi 2015.
13 anos, que é mais ou menos, a menina devia ter 2, 3 anos, que é mais ou menos a idade da moça, né? 16
e,
anos.
E se ela entrou no FBI há 8 anos, será que foi motivado por isso? É, foi meio
pergunta.
Ela tá no FBI há 8 anos. Se ela tá no FBI há 8 anos.
Não, que você vai entrar no FBI.
Não,
por ela não foi,
mas você tem que ter um histórico antes, né? Você não entra direto no FBI.
Não, sim, mas.
Você tem que ser policial, não sei o que, vamos dizer. Alguma coisa antes, né? Então, não sei se foi a motivação principal.
Mas essa que foi isso que eu pensei. Talvez fosse. Oi?
Que foi. Que ela estava indo bem no curso de psicologia, que é a especialização dela, e que por esse acidente de família, ela se sentiu
motivada. Aliás, finalmente eles colocaram uma psicóloga na área, porque todo mundo ali faz perfil, mas não há ninguém com uma formação. Exatamente. Então ninguém ali com uma formação específica da área, né?
Pois é, Débora. Isso é uma coisa que eu sempre me perguntei também.
Importante também. E, gente, a Carol disse que já estava desesperada com a reprovação. Imagine eu.
Reprovação do quê? Imagina. Ela tem
Débora.
Que é isso? Você não pode comparar ela com a
Jean.
A gente fazia a Blake, a Jean.
A Jean Tirpon.
Não tem como.
Não, porque assim...
Ela é uma atriz mais velha, essa é uma atriz mais moça. É uma atriz que já foi em série, já foi em filmes que são... É, tido como quase pop, vamos dizer, aqueles terrores lá, ela fez aquele Eu Sei, como é que é? Eu Sei que Vocês, Eu Sei que Vocês Fizeram, alguma coisa assim, não foi?
Não, ela já fez filme de um conceito.
Especialista é a Kate,
ela fez
Sim, Débora, mas.
Desde comédia, desde personagens mais sexys, desde personagens que atuam contra a lei, vítimas, como ela fez um episódio muito aclamado de Law and Order SVU, que ela fez uma vítima de estupro, e que a própria Marissa, ela... Nossa, tem uma entrevista com a Marissa que ela chora falando da atuação da Law, porque disse que foi muito além do que ela esperava, que ela
conseguiu
bastante. É, mas eu não acho que a rejeição é tão comparativa, Débora. Eu acho que a rejeição é só pelo que a Kate falou. Talvez comparando com trabalhos anteriores dela, e mais então, sexys, assim, vamos dizer, e muita gente pensou que ela não se encaixaria em Criminal Minds, julgando as atuações anteriores.
Não dá pra comparar não, viu? Eu acho
não
que
dá,
duas,
não dá.
Duas situações, por exemplo. Primeiro que a Jenny entrou logo após a saída da frente, começa por aí. Tá? Então foi um choque, tipo, sai uma e entrou outra. E tem um pessoal, isso a gente já sabe, eu chamo de viúvas da frente, as viúvas da Emily. Pessoal, é aquela história. Eu conheço, pessoalmente, tenho amigas que largaram a série porque a Emily saiu. Sério, juro, conheço. Várias, não é uma não, tá? Várias. A gente tinha um grupo, a Carol sabe do que eu tô falando. Então a gente tinha um grupo que tinha N pessoas e esse grupo se desmantelou. Acabou, criaram um outro grupo tal pra gente poder se encontrar. Mas elas largaram a série. Então eu digo assim, primeiro que foi logo em seguida. Segundo, eu acho que se tivesse entrado a Kate, se tivesse entrado a Jennifer naquela época, o número de pessoas que saiu seria equivalente ao número de pessoas que estaria entrando. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Uhum. Então teria mantido a audiência, aquele problema de queda de audiência de 1 milhão de pessoas que se perdeu na série. Naquela época, em razão da entrada da Jane, tá? Eu acho que não teria acontecido se tivesse entrado a Jennifer direto, tá? Ela é mais jovem, ela é mais simpática, mais acessível em termos de você ver ela em vários lugares da Jane. Ela fazia uma série cult no HBO, ela fez cinema,
adorava
também. Eu adoro ela como atriz, eu acho ela uma excelente
atriz. Ela é ótima.
Mas eu acho que naquele momento, não foi a pessoa, eu acho que foi injusto, inclusive, com ela. Porque ela entrou e pegou toda aquela carga de pessoas que, eu não sei se vocês lembram, tinha gente mandando no Twitter mal educado pra ela. Então, assim,
Ela no momento errado, né, Débora? O momento complicado pra entrada da Jeane, mas também o desenrolar da história do personagem. Não foi feito de uma maneira a priorizar isso pra tentar atrair a audiência fazer com que gostassem da Alex Blaine.
Eu não sei se teria dado certo mesmo com uma história mais interessante. Daí eu acho que, de alguma forma, a atriz não entrou num momento bom e a personalidade da atriz naquele momento, vamos dizer, você pega uma pessoa hiper carismática como é a Paige, que é alegre, vive fazendo palhaçada na internet, no YouTube, não sei o quê. E a Jane é uma pessoa mais contida. Então, eu acho que naquele momento, foi até cruel fazer isso com a Jane, porque ela foi participar de uma Comic Con logo em seguida da saída da Penny. Foi terrível. Dizem que ela foi mal recebida, as pessoas que mandaram, a gente sabe que teve mesmo, eu acompanho algumas, inclusive, pessoas que mandaram coisas hiper desagradáveis.
O pessoal
a ela.
É cruel, né?
Exatamente, o Joe Mantegna pediu, por favor, para as pessoas manterem bom senso. O Thomas, através de entrevistas, fez esse comentário também, né? Então, eu acho assim, muda o foco. A Jennifer está entrando num momento bem diferente. Acho que a Paige já é. Ela já foi, quem gosta vai gostar a vida inteira, mas aquela fase do luto já passou.
Mas tem gente que não supera.
Tem gente que não supera.
Mas eu acho que esse pessoal aí não superaria com nenhuma atriz. Não adianta. Isso aí não pode entrar Jesus Cristo lá que não vai comer.
Não tem como. Mas verdade, eu acho que qualquer, é insistente,
qualquer ator que pudesse ter entrado, sempre vai haver um pouco de reprovação, porque ela já estava há um bom tempo na série, então já tinha um público, já tinha uma dinâmica na série. Só que não dá pra ficar sempre igual, gente, porque nós mesmos perdemos o interesse. Sim, é o que se percebe. Quando você passa muito tempo ligado em uma série e ela não te traz grandes novidades, grandes reviravoltas, você perde o interesse, muita gente deixa de assistir. Eu acho que é interessante a entrada da Jennifer. Eu acho que a personalidade da Kate, pelo que nós já vimos, também vai trazer uma dinâmica bem interessante. Ela é sarcástica, ela é divertida, ela é família e ela tem também esse a mais de ser psicóloga. Então, eu acho que dá para traçar uns perfis bem interessantes, dá para fazer uma coisa bem legal, um jogo bem legal, usando a experiência dela também, né? E a experiência que ela tem também no trabalho anterior.
O que você acha que pode ser aproveitado do Ghost Whisperer, né? Pra Criminal Minds?
Ah,
Bom, Ghostwhisper tinha um foco um pouco diferente, que era um foco mais emocional. Mas nessa questão emocional, essa questão do drama, quem acompanha a Jennifer sabe que ela é o ponto forte dela. Então, pelos alguns episódios que eu assisti de Criminal Minds, principalmente episódios duplos, que são aqueles... Uou! A gente sabe que episódio duplo é chocante, gente, é demais. Tem momentos que o drama chega no ápice, momentos de tortura, coisas do tipo, e eu acho que isso pode ser interessante na mão dela, porque ela sabe como trabalhar com o drama. E, ao mesmo tempo, houve essa reprovação, como vocês disseram, pelo fato de ser o primeiro trabalho desse tipo, trabalhando como um agente, mas é necessário perceber que nenhum ator entrou em um trabalho já tendo toda a experiência sobre ele. A primeira vez que alguém faz uma comédia é a primeira vez, e a pessoa adquire experiência fazendo.
Então, é como tudo na vida, né?
Isso. Ela já fez comédia, ela já fez romance, ela já fez drama, ela já fez terror, de tudo que se imaginar ela já fez. E agora a gente tem mais um desafio aí pra ela, e como ela fez os outros muito bem, eu acredito que esse também ela vai fazer muito bem. É um grande momento pra ela também. E também, bom, como já foi dito, ela acabou de ter uma filha, e já fazia o quê? 20 anos que ela não entrava numa série em andamento. Ela trabalhava desde o começo, ela trabalhava não só como atriz, como protagonista, mas também como produtora executiva, ou seja, todas as decisões passavam pela mão dela. Ela também trabalhava como diretora. Então, agora em Criminal Minds, ela tem a chance de entrar, atuar, sem se envolver tanto, o que é muito legal para ela, porque ela pode se focar nas duas coisas que são mais importantes para ela agora, que é a atuação, que é o que ela ama fazer, e a família, né? Então, eu acho que foi uma grande oportunidade, que ela tem muito o que crescer dentro da série. Eu acho que as pessoas vão começar a aceitá-la melhor, porque a gente também não pode pedir que aceitem antes de ver ela atuando, antes de conhecer a atriz e a personagem. A gente também não pode abrir a cabeça das pessoas e falar, olha, que essa é a pessoa, goste dela. Isso não rola. A pessoa tem que ver, tem que acompanhar, tem que acompanhar.
Ah, Rachel, né?
Nossa. Eu lembrei claramente do Thomas pedindo, por favor, aceitem ela.
Mas posso falar uma coisa? A gente vive uma realidade diferente do contexto maior da coisa. Nós somos pessoas, eu estou falando por vocês, porque mais ou menos eu conheço o perfil de cada uma, que acompanham a série, spoilers, participam de chats, leem entrevistas. A gente tem que pensar que não é todo mundo que faz isso. Tem um monte de gente que simplesmente assiste a série, mais nada, ela gosta, chega lá, passa no Excel, passa sei lá onde, ela liga a televisão às 10 horas, assiste e ela desliga. Mesmo raciocínio da gente que fica aqui elucubrando, olha, acho que vai ser não sei o quê, fulano, entendeu? A pessoa senta e ela sente que ela gosta, que tem crime e tal, mas não é o caso da gente que fica puxando, enfim, fica fazendo mil critérios. Eu acho, pessoalmente, que a gente vai tirar de letra. Eu acho que não vai haver qualquer problema com ela, não. Ela é super versátil, eu gosto muito dela.
Então, gente, a gente teve uns probleminhas técnicos, perdemos algumas integrantes, mas em compensação ganhamos outras nesse finalzinho de podcast, onde a gente vai fazer um jogo rápido sobre alguns elementos do episódio. Para começar esse jogo rápido, eu queria saber a melhor atuação do episódio na opinião das nossas colegas aqui. Para começar, a Carol dos Reis. Fala aí, Carol, para você, quem foi a melhor atuação do episódio?
É o Rod, que continua em cena, eu gosto muito da atuação dele. Não tem sido alguma coisa diferente, mas realmente do Thomas Gibson.
Beleza, Dai...
Bom, eu gostei muito da garota que foi sequestrada e teve o braço amputado. Pra mim foi a melhor atuação do episódio. Por quê? Porque ela tinha ali pouquíssimas falas, pouquíssimo tempo pra ela passar uma emoção muito intensa. E ela teve ali que criar aquela empatia com o suspeito e tal. Eu acho que ela teve, nesses momentos que ela precisava passar uma mensagem, ela conseguiu, ela foi muito eficiente. Então, por isso, pra mim, ela foi a melhor, a que atuou melhor no episódio.
Já deixo o meu voto junto com você. Kate?
Então, eu vou deixar o meu junto com vocês, porque eu também adorei a atuação da garota, da vítima. Como a Dai disse, eu acho que para quem tinha poucas falas, ela disse muito. E não só ela, mas também uma sobre, porque se ela tinha poucas falas, o pobre não tinha nenhuma.
Nenhuma, exatamente.
Ele expressou muita coisa. As expressões faciais dele, você sentia toda a carência, o desespero, o estranhamento com a aproximação dela. Uma certa desconfiança, depois uma certa aproximação. Eu acho que ele também falou muito sem realmente dizer nada. Eu acho que os dois, pra mim, foram os melhores.
Beleza. Nina?
Eu vou votar com você pra mim.
Sorry. Desculpa, Nina.
Continua, Nina.
Ela não falou nada, mas só com o olhar dela ela expressou coisa. Então, é como dizem, o olhar vale mais do que mil palavras.
Com certeza.
Só pra gente registrar, o nome da atriz é Kate Hillard. Que fez a... Então, como é que é o nome da garota?
Eita, boa pergunta.
O nome da personagem. Andy Stanton.
Isso. Isso aí. Então, agora continuando, melhor cena. E já adianto que não vale... Nina. Opa, quem falou? O que que foi, Carol?
Começa pela Nina.
Tá bom. Melhor cena e já adianto que não vale votar na captura do unsub, tá? Vai, Nina, pode falar.
Oi. Oi, gente, tô pensando, melhor...
Alô?
Falou?
Não, é porque... Minha fala.
Eu gostei das primeiras cenas com a... Logo que a...
Alô?
Ela acorda. Alô?
Tá cortando, Nina.
Ai, não sei.
Deixa eu ver se tá normal todo mundo aqui.
Nina?
Senão...
Alô? Eu tô.
Oi, Nina. Fala de novo, que cortou toda a sua fala.
Estão me ouvindo? Então.
Agora sim.
Sim. Eu gostei das primeiras cenas, logo que a...
Cortou de novo.
Tá muito longe.
Eu vi sim, parte.
Você gostou logo das primeiras cenas...
Tá
baixinho.
Ela tá amputada.
Uhum. Alô, peraí, quem falou amputado? Foi Nina?
Foi, fui.
Então, tem umas coisas que vão bem baixinho, tem outras que dá pra ouvir legal. Vamos fazer assim, daqui a pouco a Nina dá a opinião dela. Vamos falar da... Vai, Dai, você fala a sua cena preferida.
A minha cena preferida foi aquela cena que foi assim, não foi bem uma cena, ela foi cortada, né? A cena que o falso unsub ia dar uma lambidinha na perna e cortou. Pra mim foi a cena tudo de bom, porque ela foi extremamente sugestiva, mas a gente não viu nada.
É verdade.
Então pra mim foi uma cena muito bem executada, porque você fica naquela mistura de sentimentos, sem saber o que vai acontecer e você simplesmente não vê. Fica pra você imaginar. Então pra mim essa foi a melhor cena.
Que é uma coisa que em Criminal Minds eles fazem muito bem, né? Eles têm muitas cenas assim, né?
Então tipo, voltamos
que eles fazem... sugerem uma determinada coisa, mas não mostram, fica da sua imaginação se aquilo aconteceu ou não. Carol, fala você agora.
Eu adorei a cena da Kate analisando o escritório do Roxy, né? E ele sacando isso, ele meio que responde todas as questões dela, né? Adorei.
É verdade, muito boa.
É um profiler experiente, né? O cara parece que ele já lê a mente da pessoa, né? Só de ver pra onde que ela tá olhando, ele já sabe o que que ela tá pensando. Genial. Nina.
Inclusive, sim, é isso inteiro. Não sei se vocês viram a imagem do roteiro, mas tem um momento em que, do roteiro que descreve que ela tá observando tudo na sala dele, que ele não está olhando diretamente pra ela, porém ele percebe, né?
Sim.
É bem isso mesmo. Nina, fala aí.
Oi, ó. O que
eu ouvindo?
Estão me ouvindo?
Sim.
Sim!
Que bom. Aqui. Logo aqui a.
Mais.
A menina acorda.
Lembra. Ai, não.
Ela. Você tá naquela expectativa que ela vai começar. Dá aquela guinada assim no episódio.
É verdade. Kate.
Eu gostei bastante da cena em que a garota consegue escapar e quando ela encontra os agentes e o desespero dela quando ela abraça. Foi o Rossi que ela abraçou
naquele momento. Rossi, Dave.
Isso. Então, eu acho que naquele momento você percebe realmente o desespero que ela estava vivendo, porque ela foi muito forte durante todo momento em que ela esteve em cativeiro. E quando ela escapa, é que você vê a situação que estava a cabeça dela naquele momento ali. Eu gostei muito daquela cena.
Desespero e alívio, né? Dela perceber que chegou alguém para salvá-la.
Bom, a minha cena preferida é a cena da Garcia com a Kate. Que elas, tipo, somem total o foco do trabalho e, de repente, o Reed tem que ir lá e falar, oi, trabalho aqui, gente, perfil geográfico, oi. Né? Tipo assim.
Essa cena foi ótima.
Porque acontece muito em dia a dia de trabalho, né? Às vezes você tá ali, aí, de repente, você tem que sair um pouquinho do foco do trabalho pra dar aquela desestressada, né? Eu falo porque eu sou muito assim, eu preciso disso. Eu preciso de momentos aleatórios ao longo do meu dia de trabalho para me concentrar melhor. Entendeu? Então eu me identifiquei completamente com aquela cena. Mas alguém quer dar mais alguma sugestão sobre cena preferida, sobre algum outro destaque ao longo do episódio?
Vamos ver, a promo, né, a relação, além de ter entrado, né, agora, Jennifer, né, dá o destaque realmente direto com Ross, com Joey e com o Thomas, né, claro que também coloca o Andy com a Jennifer, mas fora isso, acho que vocês falaram tudo.
Beleza, então agora uma palavra para definir o episódio, Nina.
Bizarro.
Oi?
Bizarro.
Não entendi.
Bizarro.
Ah, bizarro.
Bizarro, muito bom.
É porque pra mim só tava vindo arro. Aí eu... Beleza, tomara que tenha gravado. Carol.
Animador.
Animador. Realmente.
Dai. Pernas. A parte de produção de peças ali, as peças cenográficas dos membros, a direção artística, achei que foi muito bom. Eu tava revendo o episódio agora há pouco e eu vi assim, os pés estão muito bem feitos. Você vê ali todas as marcas, todas as linhas, as unhas, tá muito bem feitinho. Então, pra mim, pernas.
Beleza. Kate?
Eu diria sugestivo. Eu acho que deixou muito a se sugerir sobre os próximos episódios, sobre mudanças na vida dos personagens. E, como eu já tinha dito antes, eu acho que por esse episódio, principalmente por aquele final, a gente pode imaginar que tem muita coisa por vir ainda.
Verdade.
É verdade, muito bom.
Bom, e eu vou ficar mais ou menos igual a Carol, pra mim é entusiasmo, porque eu fiquei entusiasmada, eu acho que essa temporada eles vão fazer uma décima temporada, assim, pra arrebentar a boca do balão, entendeu? E mostrar que a série ainda tem uma vida longa pela frente.
Isso aí.
Amém, né?
Amém. Amém. Isso não pensando.
E agora, cada uma, por favor, dê sua nota para o episódio. Vou começar com a Dai.
Eu fiquei bem feliz assim com o episódio. Achei que surpreendeu bastante para um início de temporada, comparando com as duas temporadas anteriores. Então, eu dou um 9. Eu acho que foi um episódio muito bom, um roteiro muito bem escrito, amarrou muitas coisas que estavam pendentes. Então, eu acho que realmente foi um ótimo início de temporada. E já lançou ali toda a história que vai ser a longo prazo do tráfico de pessoas e tudo mais. Eu acho que tem bastante coisa para desenvolver. E eu tô bem, assim, bem esperançosa de que vai ser uma boa temporada.
Carol?
Eu coloco 10, porque eu gostei. Eu acredito que eles amarraram realmente, como a Andai tava falando. É, eles ficaram entre os personagens, não só a Silver, né, como aquela personagem que veio ajudar quando a Amy saiu. Isso, entendeu? Então, realmente, eu gostei, assim, esses detalhes para a pessoa que acompanha há muito tempo o Criminal Minds, né, fazem diferença, realmente. Eu gostei realmente. Tô entusiasmada com essa temporada, então eu realmente coloco um 10.
Beleza.
Para Criminal Minds, 10.1.
Nina?
10.
10 também?
10. Eu tava com saudade de Criminal Minds. Eu gosto.
Agora não tô ouvindo mais a Nina. Não,
pois é, eu
sumiu
eu
a
escuto que ela tá falando, mas eu não consigo ouvir.
A gente não consegue
fala.
Entender. É,
entendeu?
É.
Nina?
É.
Tem alguém morrendo. Calma, Carol.
A Carol.
Morre não. Calma, fica Carol, viva aí, Fia.
Desculpa.
Tudo bem.
Então, Paty.
Oi.
E assim, vocês deram 10, tudo, eu fiquei receosa de dar 10. Por quê? Porque eu não sei o que virá pela frente. Eu acho que eu não quero desmerecer outros episódios.
É,
então,
eu também.
É pra justificar o meu 9. Então,
eu também vou dar 9.
Eu não dei 10 porque eu não sei. Pode ser que, sei lá, o terceiro episódio, não, que será épico tal, seja muito, muito além. Aí a gente pode dar um 10
então,
bem dado.
Que
é
bom,
assim.
Kate, você.
Mais.
E você, Kate?
Então, eu vou dar 9,5. Vamos guardar o 10, esperançosamente, para a nossa season finale.
É verdade, esperar um pouquinho, né, Kate?
Eu ainda
gente,
né? Eu achei o roteiro muito bom. É, as pernas, como a Dai disse, muito bem feitas. Gente, eu observei os pontos da costura naqueles joelhos, gente, muito bem feito.
Muito
mesmo. E realista, né?
Isso. É, eu gostei bastante da história. E gostei como eles trabalharam também a entrada da Kate, né? Que não foi aquela coisa. Não foi aquele susto. Foi uma coisa. Na verdade, foi bem familiar.
Com muita naturalidade, né?
Foi leve, foi natural. Ficou um clima de. Nossa, parece que ela realmente vai fazer parte da família, entendeu?
É. Ficou uma entrada bem natural, sim. Parece que fica um pouco forçada, mas depois, quando você para pra pensar, não, mas eles já tinham visto ela uma vez, eles sabem que ela trabalhava com a Silver, com a Andy Swan, então assim,
isso.
Né, você fala, não, ela não é uma completa estranha, né, ela é alguém que fazia parte de uma forma ou de outra dos círculos deles.
E eles fizeram questão de
reforçar mais do que isso.
Cada pessoa que encontrava ela mencionava, olha, eu lembro de você, eu te vi no karaokê.
É.
Então eles também lembraram muito a gente disso, pra não ficar...
Fala,
Fala Carol.
Eu acho que os produtores quiseram utilizar do porque ela não é uma atriz de... Há 2 semanas atrás, né?
Sim.
Não é uma atriz desconhecida. Eu acho que eles fizeram muito pelo contrário, né? Fazer que os agentes, né? Os personagens... tivesse aquela sensação que você tem, né? Você conhece ela, né? Então, acho que eles quiseram transportar isso dos telespectadores para os personagens. Então, acho que foi só uma frustração.
É verdade.
Então, essa percepção.
É. Então, a minha nota também é 9 e pelos mesmos motivos da Dai.
Ai,
assim, eu quero esperar, eu quero guardar
vamos
o meu 10
ver,
pra
gente.
Um episódio bem épico, assim, tipo, um season final é muito incrível, entendeu?
Ah,
mas, para a alegria, né, para a nossa alegria, a nossa média ficou em 9,5, então assim...
Muito bom!
Muito bom! Palmas para a Erika Messer e sua equipe.
Eu não detesto ela, mas tudo bem.
É, mas ela que é a dona da bagaça, né? Querendo ou não.
Mas relaxa, ela não entende português, ela não vai ouvir o nosso podcast, ela não vai entender.
Então, gente, mais alguma coisa a acrescentar? Tem o episódio 2 aí, que parece que vai ser bem legal. Alguma coisa a acrescentar mais?
Vamos ver o que vai rolar aí com a Baby Boy e a Baby Girl. Vamos ver o que vai ser. Acho que vai ter uma discussão aí. A gente não pode comentar muita coisa, mas ela vai estar numa crise. Então vai ser um episódio difícil.
Não, eu acho que promo sempre me engana. Não acredito mais em promo.
Sim, sim, concordo.
Eu acho que por um instante, realmente, o Morgan vai ser o Morgan, ou seja, né? É aquele que vai brigar, gritar, né? Falar. Mas vai ser um dos primeiros... Eu acredito realmente que vai ser um dos primeiros a estar ajudando a Garcia. Ou senão vai ser aquela cena final entre os dois, né?
Aquela coisa
bem.
Fofa.
É.
Que todos nós amamos.
No final eles vão fazer as pazes,
com
gente.
Com certeza.
É, né? Ou não, cara. Imagina ficar perdurando uma briga entre os dois durante os episódios. Não, gente. Não. Tudo bem que eu não quero eles juntos, mas também não quero eles brigados. Acho que eles são melhores amigos.
Isso aí.
Melhores amigos.
Isso aí. É, mais alguma eu coisa? Não, né? Então vamos nos despedir. Kate.
Bye, bye.
Kate, sua mensagem final.
Bom, gente, primeiro, só dizer obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de estar trabalhando com a equipe Crinão Mais VR, tanto ajudando com publicações sobre a Jennifer na página, como também agora nesse podcast. Fiquei muito feliz e vamos lá, né? Que tem muita coisa ainda pra gente compartilhar aqui junto.
Temos 23 episódios pela frente. Ai.
Uhul! Como a Carol tá gritando aí, uhul! Vamos continuar episódio por episódio, fazendo nosso um podcast, fazendo aí todos os nossos comentários. Eu agradeço inicialmente o convite também. Tô muito feliz de participar, tá sendo muito divertido a gente explorar um pouco mais aí em relação ao que a gente assiste e deixar a nossa opinião e poder fazer essa discussão saudável que a gente tá fazendo. E reforçar também essa parceria com a Jennifer Love Hewitt BR e a Criminal Minds BR para divulgar todo o conteúdo, todos os spoilers, todas as fotos para vocês. E agradecer a todas vocês, meninas. Pena que a Nina tá quietinha aí, a gente não escuta a Nina. Uma pena. E a Débora, que pelos problemas técnicos não pôde participar. E vamos continuar aí. Vamos discutir todos os spoilers, todos os detalhes.
Vamos ver se a gente consegue ouvir a Nina agora. Nina?
Oi?
Oi, tchau! Sua mensagem final.
Gente, sério, a Nina... Tô falando sério, Nina tem os melhores comentários. Tô falando sério.
Não,
a
mas
gente
no
tá
próximo
aprendendo
vai
muito
ser.
De não estar ouvindo a Nina.
No próximo com certeza, tô falando sério. Amém, porque... Ela é muito boa, sério. Ela tem uma sagacidade... Tô falando sério.
Mas a gente
sabe
disso.
Vai, Nina, fala, Nina.
Quero agradecer você.
Eu não tô ouvindo a Nina.
Não, ela falou que era agradecer vocês.
E aí sumiu,
e,
né?
E é isso.
Pois é. Falta Carol, né, Carol?
E aí, Nina, tá tudo bem. Patrícia, eu quero agradecer você por ter tido essa ideia genial. Realmente, né? Eu quero agradecer a todos vocês, porque assim, realmente falo que é um privilégio poder conhecer vocês, porque eu não teria essa oportunidade se não fosse Criminal Minds BR, né? E quero ouvir muitos podcasts, né? Uma coisa que eu não tenho hábito e que as pessoas também, né, tenham o prazer de participar disso aqui, porque isso aqui é uma grande
Não é brincadeira, mas é uma... É a gente conversar, né?
É conversar sobre algo que a gente gosta, né? Que é uma coisa que não dá pra fazer sempre. Então, eu agradeço a presença de todas vocês, da Débora também, que não ficou pra esse finalzinho. E, bom, eu vou reiterar o que eu já disse no começo. Pra quem estiver ouvindo, curtam, compartilhem, comentem. E se quiserem participar, vão ser muito bem-vindos, tá bom? Até a próxima, até a nossa discussão sobre o segundo episódio. Até mais, gente. Tchau.